Experiências de perda e abandono na infância podem gerar muita raiva reprimida, crises de ansiedade e desregulação emocional. Meu nome é Vitor Madureira, eu sou terapeuta e hipnólogo e este é o Personagens na Terapia. E aí, pessoal, tá começando Personagens na Terapia, o podcast que estraga a trama de qualquer obra audiovisual, fazendo os personagens ir pra terapia resolver os seus conflitos internos. Não é análise psicológica e também não é diagnóstico. Aqui a gente literalmente simula como seria se o seu personagem preferido tivesse indo para a terapia. E de quebra, você melhora por tabela. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre culpa, sobre crises de ansiedade e sobre traumas de infância. Para isso, a gente vai usar a história da Jinx, personagem da série de animação Arcane da Netflix. A Jinx foi sugestão do Adolfo Pereira lá pelo meu Instagram. Então, para você dar a sua sugestão, é só você me mandar uma DM pelo @vitmadureira, tá? Eu sempre escolho os personagens baseado nas suas sugestões. Primeiro, vamos fazer um resuminho da série, para caso você não tenha assistido ainda, poder acompanhar o episódio de hoje. Arcane, então, é uma série animada baseada no universo do jogo League of Legends, mas você não precisa ter jogado o jogo para entender o que acontece na história. A Jinx é o apelido autodesignado de Powder, né? Uma garota que perdeu os pais quando era criança durante uma guerra. Quando isso aconteceu, Powder e sua irmã mais velha, Violet, foram adotados por um homem muito bom chamado Vander e cresceram em uma região pobre que era explorada por uma cidade mais rica chamada Piltover. A Powder e a Violet formavam um grupo de amigos com mais dois garotos, o Milo e o Clegor, que já são adolescentes e têm suas próprias habilidades, mas por ser a caçula, por ser a mais novinha, a Powder era vista como se fosse café com leite, a mais fraquinha do grupo, e ela se sentia menosprezada e excluída por isso. E aí, certo dia, o Vander, que é o pai adotivo, né, foi sequestrado pelo vilão da série, o Silco, que é um homem que também é da região mais pobre ali, mas ele tá com planos de destruir ali a cidade exploradora, que é Piltover. Esse grupo de amigos ali decide ir resgatar o Vander, mas a Violet proíbe a Powder de ir junto por sentir que ela não está preparada para uma situação perigosa como essa, e a Powder se sente muito mal por ser excluída mais uma vez. A Powder pega algumas pedras misteriosas que tinham poderes ali mágicos, muito fortes, e ela vai escondida do grupo com a intenção de ajudar no socorro ali do Vander. Ao chegar lá, ela usa essas pedras que causam super explosões e acabam causando a morte dos amigos daquele grupo, tanto o Miles quanto Clegor, e também do Vander, que é o pai adotivo. E aí, ao descobrir que a Powder foi a causadora daquilo, né, a Violet tem um ataque de raiva ali, ela xinga a Powder, e ela se afasta. E nesse momento que ela tá se afastando, a Powder fica sozinha, e o Silco, que é o vilão, aparece ali, diante da Powder. A Powder, não sabendo que o Silco era o vilão, ela não conhecia quem tinha feito o sequestro, né, ela abraça ele como uma forma de buscar acolhimento, de buscar segurança. O Silco acolhe ela, e acaba adotando ela, enquanto a Violet vai presa, culpada ali pela explosão. Ambas crescem sem saber o paradeiro da irmã, e a Powder assume o apelido de Jinx, porque Jinx, em inglês, significa azar, e naquele ataque de raiva que a Violet teve, ela falou que a Powder só traz azar. Ela assumiu esse apelido pra ela e começou a se chamar de Jinx. Com esse resumo, você já vai conseguir entender aí o episódio de hoje, caso você não tenha assistido. Mas eu recomendo que você assista, até porque vai ter spoilers daqui pra frente, tá? Então, cuidado pra não estragar a sua experiência. Vale dizer que, pro episódio de hoje, eu usei os episódios da primeira temporada, que é a única que foi lançada, embora já tenha sido confirmada que teremos outras, tá? Mas eu não usei nada que tá no jogo ou em qualquer outra mídia, então tudo que eu usei como base foi a primeira temporada da série da Netflix. E a última coisa, antes da gente começar, eu peço que você clique no botão de seguir aí na plataforma de streaming que você utiliza, assim você vai ficar sabendo quando novos episódios saírem, combinado? Então beleza, vamos lá! Então, se você já vem me acompanhando nos outros episódios, você já deve saber que a primeira coisa que a gente faz durante a terapia é a anamnese, que é aquela entrevista inicial para a gente identificar quais são as queixas ali do paciente e quais são os objetivos, né? O que vai ser a natureza do nosso trabalho na terapia. Então, se a gente pegar a Jinx, eu vejo que ela tem três queixas que provavelmente ela levaria na terapia. Então, a primeira queixa que provavelmente a Jinx traria na terapia é a de que todo mundo me abandona, né? Ou que ninguém gosta de mim, ou que todo mundo me subestima. Porque ela teve algumas experiências, por exemplo, com a Violet, né? Tem os momentos de abandono da Violet. Ela teve essa experiência também, de certa forma, com os pais dela, né? Porque foi uma tragédia, né? Que ela perdeu os pais, mas já é uma sensação de abandono que ela tem. O próprio Milo e o Clegg, os amigos ali do grupo, né? Eles costumam falar mal dela pelas costas, ou pelo menos subestimar ela, as habilidades dela. O próprio Silco, que é o vilão, que acolhe ela e adota ela, também tem momentos que a Jinx acredita que ele vai abandoná-la, ou que ele subestima ela. Tem também a Sevica, que é aquela mulher que trabalha para o Silco e está meio que numa posição de liderança ali sobre a Jinx. Então ela tem esse padrão aí de entender que todo mundo pode querer abandoná-la, ou que as pessoas aí subestimam ela ou não gostam dela. Essa é a primeira queixa. A segunda queixa é a das crises de ansiedade que ela tem, tá? Então tem vários momentos aí durante a temporada que a gente vê a Jinx tendo crises de ansiedade, e as crises de ansiedade dela se manifestam, por exemplo, com pensamentos catastróficos. Então são pensamentos muito rápidos e de que vai dar tudo errado. Inquietação, então ela fica super acelerada, às vezes ela quebra coisas por conta disso. O choro descontrolado, então quando ela tem crises de ansiedade, ela tende a chorar. A respiração dela fica ofegante, ou ela fica com dificuldade de respirar. E também ela passa a ter flashbacks aí, principalmente de momentos de trauma, ou de outros momentos de abandono, ou de momentos difíceis da vida dela. E por último, a terceira queixa que eu acredito que a Jinx traria pra terapia é a impulsividade com agressividade que ela tem. Então ela tende, em momentos ali mais difíceis, ela tem uma reação imediata de ser agressiva, e ela não consegue controlar isso. Por conta dessa agressividade, ela acaba fazendo besteiras, colocando pessoas em situação de perigo, ou ela mesma em situação de perigo, que não precisaria ser feito dessa forma, tá? Se ela tivesse um melhor controle dessa impulsividade. Então beleza, a gente identificou aí as três principais queixas, e em seguida a gente vai fazer uma análise funcional, ou seja, vamos nos aprofundar nessas queixas, vamos entender mais ou menos como que elas acontecem, por que que acontecem, desde quando acontecem, enfim, uma análise mais profunda do que tá acontecendo, pra gente ter uma compreensão melhor de como a gente vai resolver essa situação. Então a primeira coisa que a gente faz na análise funcional é identificar o que que ela tá sentindo e em que situações ela costuma sentir. Ah, então no caso da Jinx, uma das principais emoções que ela sente é a raiva. E ela sente isso em diversas situações. Então, por exemplo, no episódio 3, quando ela ainda é Powder, né, e tá novinha, e ela quer ir junto pra ir salvar o Vander do sequestro, e a Violet não deixa, ela sente uma raiva ali, quando a Violet diz que ela não está preparada. Inclusive, é um dos momentos ali que ela tem uma crise de ansiedade e cheia de raiva, né, que ela começa a quebrar as coisas. Esse aí é um dos primeiros momentos aí que a gente vê essa raiva surgindo. Ainda no mesmo episódio, mais pro fim, né, do episódio, depois dela causar todas aquelas explosões e as mortes dos amigos dela, quando a Violet vai embora e acaba abandonando ela ali, pelo menos por um momento, o Silco vem e a Powder busca refúgio nele. E naquele momento a gente percebe uma raiva dela ali direcionada à Violet, dizendo que ela não é mais a minha irmã e que ela tá me abandonando. No episódio 4, quando estão tentando atacar aquela carga da Cintila, né, que é aquela substância produzida pelo Silco ali para manipular as pessoas, a Jinx é responsável por defender a carga, e naquele momento ali ela vê uma pessoa que lembra da Violet, da irmã dela, e ela perde o controle ali, ela fica com raiva, começando a atirar em todo mundo, inclusive prejudicando o próprio grupo dela, né? E quando a Sevica reclama sobre isso para o Silco, a Jinx ouve essa reclamação e ela fica com raiva novamente, e ela até fala: eu não sou fraca, eu não sou descontrolada. Mais um sinal aí da raiva que ela costuma sentir. No episódio 6 tem também um momento em que a Jinx vê que a Violet está com uma defensora, está junto de uma defensora, e só de ver as duas juntas, a Jinx já fica com raiva novamente. Ela acha que está sendo traída de novo pela Violet. No mesmo episódio, quando a Jinx e a Violet estão sendo atacadas, a Jinx começa a atacar de volta, né? A se defender com uma raiva muito intensa. Inclusive, a Violet fica assustada com a raiva que a Jinx ali tá sentindo durante a defesa que ela tá fazendo. No episódio 7, novamente, quando a Jinx vê que a Violet está ali ajudando a Caitlyn, que é o nome da defensora. Ela também fica com raiva de novo. E no episódio 9, né, quando a Jinx sequestra ali a Violet e a defensora Caitlyn, né, e coloca um ultimato pra Violet escolher entre a Jinx ou a defensora, a Caitlyn, e a Violet não consegue decidir porque ela não quer matar a Caitlyn, a Jinx fica com raiva. E aí ela pega uma bazuca e atira ali. É bem no final da temporada, né? Ela pega uma bazuca pra destruir ali o... como se fosse a Casa Branca da cidade. Então a gente vê que em diversos momentos a raiva está presente na Jinx. E é uma raiva que surge assim instantaneamente diante desses tipos de situação. A segunda sensação, se a gente for analisar mais profundamente, é a de culpa. Por exemplo, no episódio 3, quando a Powder tá tendo aquela crise de ansiedade ali, depois da Violet impedir ela de ajudar no salvamento do Vander, uma das coisas que ela faz durante a crise de ansiedade, né, é quebrar as coisas, os pertences dela. Então ela tem aquele, acho que é um ursinho ou um macaquinho, né, que é como se fosse um brinquedo, mas que ela costuma fazer bugigangas ali, como bomba de fumaça, ou às vezes até um pequeno explosivo, enfim. Ela começa a quebrar os próprios objetos dela ali. É como se a gente estivesse descontando na gente. E isso é um elemento da culpa, tá? Então aqui é um sinal de possível dificuldade de lidar com a culpa, mesmo antes dela tendo feito a besteira ali. Ela já se sentia, de certa forma, culpada por não poder, ou pelo menos não ter recebido o aval de ir até o local do Vander pra ajudar. Aí no episódio 5, quando ela tá testando aquelas tecnologias que ela roubou, né, da cidade grande lá, de Piltover, a matéria-prima dessas tecnologias é aquela mesma pedra mágica que ela utilizou pra causar todas aquelas explosões e a morte dos amigos dela. Quando ela tá utilizando aquela tecnologia, aquilo serve de gatilho e começam a surgir algumas memórias, passar algumas memórias na cabeça dela das besteiras que ela fez. E a gente vê ali um sofrimento dela relacionado à culpa do que ela causou. E a gente vê também no episódio 7, mais uma vez, quando ela tá tendo uma outra crise de ansiedade, né, que ela pega e atira a pistola dela assim no espelho, acaba quebrando o espelho, da mesma maneira como ela fez lá atrás, né, de quebrando as bugigangas dela, também como um sinal de culpa aí. E ela tá tendo alguns pensamentos ansiosos aí de que ela perdeu a irmã dela novamente e que a culpa é dela. Então esses momentos aí mostram também uma sensação de culpa aí prejudicando a Jinx e uma culpa com a qual ela não tá sabendo lidar ainda. Uma terceira sensação que a gente pode identificar aí com a análise funcional da Jinx é a ansiedade. Quando ela tá tendo aquela crise de ansiedade no episódio 3, no episódio 6, quando a Jinx vê que a Violet tá com uma defensora e a Violet tenta acalmá-la, né, e ela já começa a ficar ansiosa que vai ser traída novamente. No episódio 7, novamente, quando ela vê a Violet abraçando a defensora, a Caitlyn, ela já começa a ficar ansiosa e começa a passar uns pensamentos na cabeça dela de que aquilo ali é mais uma traição, e ela tenta até se acalmar da ansiedade, dizendo, não, é só um abraço de adeus, ela não faria isso. Mas a ansiedade a gente vê ali presente na Jinx em vários momentos, tanto é que ela tem as crises de ansiedade. Mas mesmo antes de ter as crises de ansiedade, ela, em geral, está frequentemente ansiosa, né, de que as pessoas vão abandoná-la ou de que as pessoas vão subestimar. Então a gente percebe essas três sensações, tanto a raiva, tanto a culpa, quanto a ansiedade, elas estão sempre funcionando em reação a situações que disparam uma sensação de baixa autoestima ou de estar sendo menosprezada, tal, de não ser boa o suficiente, e também em situações de solidão. Depois de nos aprofundar, né, no que ela está sentindo e em que situações isso costuma acontecer, a gente vai identificar o que, que ela tem feito para lidar com isso. Qual que é o método atual dela? E aí que você vai ver que é o mais interessante em todas as questões que as pessoas estão trabalhando na terapia, é que normalmente a solução que a gente está aplicando para os nossos problemas é o próprio problema. Por exemplo, no caso da Jinx, a primeira solução que ela costuma aplicar diante dessas situações, né, que eu falei, de ser menosprezada ou de estar numa situação de possível solidão, de ser abandonada, é que ela tenta provar que ela é boa o suficiente. Então, se a gente pegar lá no episódio 2, quando o Milo, ele diz que ele não quer levar a Powder no próximo trabalho ali do grupo. A Powder claramente fica incomodada com essa sugestão dele e ela começa a utilizar a pistola dela pra mostrar como ela é boa de mira. Foi a forma que ela encontrou de lidar ali com o Milo sugerindo que a Powder não vá no próximo trabalho. A gente vê também no episódio 3, quando ela tá tendo aquela crise de ansiedade por ter sido excluída do salvamento do Vander, ela pega aquela gema mágica, olha pra aquela gema e fala, eu posso ajudá-lo. Então ela quer utilizar gema mágica poderosa ali pra salvar as pessoas, pra mostrar que ela é boa. Ela quer provar que ela é boa. Quem me excluiu está errado. errado. No episódio 4, quando a Jinx vai até Piltover e explode o prédio inteiro lá pra conseguir roubar as tecnologias que eles estão desenvolvendo utilizando a gema mágica, ela acaba matando, inclusive, vários guardas nesse processo pra mostrar que ela é boa o suficiente lá pro Silco. No episódio 5, quando ela volta lá pros locais onde ela cresceu, tinha uma máquina de treinamento de luta e, antigamente, né, quem utilizava muito aquela máquina era a Violet, a irmã mais velha da Jinx. E a Jinx vai nessa máquina e ela tenta passar a pontuação da Violet nessa máquina. Então ela tem uma competitividade ali com a irmã, justamente pra quê? Pra mostrar que ela é boa o suficiente. A gente vê que os recursos que ela tá utilizando pra lidar com a sensação de ser menosprezada pelas outras pessoas é justamente mostrar como ela é boa. Só que se você for ver as formas como ela tem feito isso, são justamente os problemas, certo? Porque se ela quer mostrar que ela é boa o suficiente, e aí ela vai escondida do grupo pra salvar o Vander do sequestro, utilizando aquelas pedras mágicas, e ela causa a morte de tanta gente, a solução que ela deu pro problema criou um novo problema. Normalmente é isso que acontece, a solução que a gente tá dando pro nosso problema é o problema. A gente precisa encontrar novas soluções. Outra solução que a Jinx tem utilizado muito pra lidar com essas sensações é justamente a da violência, né? Então seja pra se vingar da pessoa, seja para extravasar aquela raiva, ou seja criando ultimatos. Por exemplo, no episódio 6, quando a Jinx e a Violet são atacadas, a Jinx não só se defende, mas ela tenta se vingar com raiva daquelas pessoas, tanto é que a Violet fica assustada com a raiva da Jinx. A mesma coisa no episódio 7, quando ela vê a Violet ajudando a Caitlyn, ela fica instantaneamente com raiva e começa a atirar. No episódio 9, quando ela sequestra a Violet, a Caitlyn e o Silco também, né, e colocam os três na mesa, a Jinx entrega uma arma pra Violet matar a Caitlyn como prova de lealdade, ou seja, ela tá tentando aí se vingar da Caitlyn e também criando um ultimato, isso é uma forma de violência. Nesse mesmo episódio aí, momentos depois, a Jinx acaba matando o Silco, né, atirando nele, e também no tiro de bazuca que ela faz depois. Então, quando ela tá lidando com essas emoções, uma das formas que ela tem pra lidar com essa sensação é justamente sendo violenta. E fica óbvio que a forma como ela tá lidando pra lidar não resolve o problema, né? Então, se ela tá com receio de que a Violet não vai aceitar ela, criar um ultimato vai afastar mais a Violet e não aproximar. Ser violenta vai afastar as pessoas vão ficar com medo dela e não querer se aproximar dela. Então a gente vê que ela tem essas duas formas de lidar, tá? Então se ela tá sendo menosprezada, o que ela vai fazer é provar que ela é boa o suficiente. E se ela tá sendo abandonada ou está diante da possibilidade de ser abandonada, ela tende a usar violência. A gente vai perceber que, embora os métodos que ela tá usando estão a prejudicando, para ela estar utilizando esses métodos, alguma coisa de boa está sendo trazida. Todo comportamento que a gente tem possui o que a gente chama de intenção positiva. Ele serve para um propósito, ele serve para uma função. Por isso que é uma análise funcional. A gente vai entender por que que aquele comportamento é feito, como aquilo está nos ajudando. Então, se a gente pegar tanto o provar que é boa quanto a violência, eles estão servindo para um propósito positivo, mesmo sendo comportamentos que a gente diria que é negativo. No caso da Jinx, provar que ela é boa o suficiente, o que está fazendo por ela? Qual que é o objetivo de fazer aquilo? Para que ela seja aceita, certo? Para que ela faça parte dos grupos, para que as pessoas queiram ficar perto dela. Então, embora tenha efeitos colaterais, como ter matado os amigos dela, a intenção daquilo era positiva. Eu quero ser aceita, eu quero fazer parte. Ou então, no caso da violência, por que que a Jinx é tão violenta? Por que que ela quer se vingar? Ou por que que ela sai atirando em todo mundo? Ela quer ser compreendida, ela quer ser ouvida. E a violência é a única forma que ela encontrou de demonstrar essa dor dela. Então, tem sim os efeitos colaterais. As pessoas ficam com medo dela, as pessoas querem se afastar em vez de se aproximar, mas é a única forma que ela encontrou de comunicar a dor dela. Ela só quer fazer parte de grupos que a entendam. Se a gente for reduzir tudo que ela tá fazendo, é só pra isso. Só que os métodos que ela tem pra buscar isso, pra alcançar isso, são métodos nocivos, embora sejam os melhores que ela conhece até o momento. Então, quais são os efeitos colaterais desses métodos que ela tá utilizando? Primeiro, a impulsividade. Ela vai obrigar você a fazer coisas das quais você se arrepende frequentemente, ou seja, a sua sensação de culpa tende a aumentar, sendo que era uma coisa que a gente está querendo reduzir. Se você faz muita besteira que você se arrepende, a sua culpa vai aumentar e não diminuir. E quando a sua culpa aumenta, a sua autoestima tende a diminuir. E aí você fica mais sensível para um menosprezo de alguém. Outra coisa, se você faz tudo para mostrar que é boa, as pessoas vão passar a te valorizar pela sua utilidade e não aceitar a sua própria essência. Ou seja, você fica sujeito à sensação de abandono. Por quê? Porque se as pessoas só ficam ao redor de você pelo que você está oferecendo, a partir do momento que você para de oferecer aquilo, a chance de alguém ir embora é alta. Não adianta a gente ficar tentando mostrar para as pessoas que a gente é bom o suficiente. Porque a gente precisa ser aceito na nossa essência e não pelo que a gente está mostrando externamente. Outro efeito colateral é as pessoas vão sentir medo de você. Elas vão ficar receosas ao seu redor, se você é impulsivo, se você é agressivo. O que, que isso vai fazer? Vai aumentar a solidão. As pessoas vão se afastar. Fora, claro, as consequências sociais disso, né? Por exemplo, ser presa. E por fim, na análise funcional, o que a gente faz é olhar um pouco para a raiz do problema. Ou seja, desde quando isso tem acontecido? Desde quando você tem sentido essas coisas? Desde quando você tem tentado lidar com elas dessa maneira? Como que tudo começou? E no caso da Jinx, uma das principais causas, né, são os traumas que ela sofreu, que a gente vê no primeiro episódio, quando ela presencia o atentado lá aos pais dela na infância, durante a guerra. No episódio 3 tem um momento lá que a Powder acaba matando os amigos dela sem querer. Isso é muito traumático pra ela também, né? E inclusive nesse trauma teve duas partes, né? O primeiro, a culpa por ter cometido o erro, e também a forma como ela foi tratada pela Violet, que bateu nela, xingou, chamou ela de azarada e culpou a Powder ali pelas mortes. Então, esses três momentos acho que são os principais traumas da vida da Jinx que deram início aí a esses problemas que ela tem. Um outro ponto aí da raiz do problema é porque ela cresceu cercada pela violência, tá? Então, desde pequena ela vive em um ambiente de guerra, então ela vê violência o tempo todo. Os amigos dela são violentos, né? Tem uma cena no primeiro episódio quando o grupo foi cercado por um outro grupo e eles iam ser roubados ali, eles começam a brigar. E a Powder está só presenciando aquela violência. E é até muito bem feito esteticamente aquela cena, né? Que eles colocam em câmera lenta a violência sendo feita. E a gente vê na perspectiva da Powder como aquilo é impactante emocionalmente. Você vê os seus amigos brigando de forma violenta ali. Sem contar também a própria opressão social que está havendo ali, né? Então tem a cidade mais rica que explora a cidade mais pobre, que é de onde eles são. Então já é um outro tipo de relação de violência aí, uma violência sistêmica, né? E por fim, parte da raiz do problema também é o crescimento dela, né? A criação dela sem referência de regulação emocional. Então ela perdeu os pais, a gente não sabe como eram os pais, se eles eram bons pais ou não, mas de qualquer forma, quando você perde os criadores, você perde uma referência de aprendizado, né? Uma das principais funções, né, de ser pai ou de ser um cuidador ali, é de você ensinar como a pessoa regula as emoções. Então, quando eu sinto raiva, como que eu lido com ela? Quando eu sinto culpa, como que eu lido com ela? A gente cresce replicando a forma como nossos pais fazem isso. Muitas vezes eles não precisam ensinar ativamente. A gente aprende vendo os pais fazendo. Então, no caso dela, como ela perdeu os pais, isso não foi feito muito bem. E embora o Vander tenha adotado as meninas, né? Quem mais foi responsável pela Powder foi a Violet, a irmã dela. E ela também está crescendo sem os pais, sem uma referência de regulação emocional. Então, a própria Violet está passando pelos momentos, pelas dificuldades dela, ao mesmo tempo que ela está sendo a referência de regulação emocional para a Powder. Ou seja, a Powder não está com uma boa referência. A Violet também precisaria de uma ajuda. Esses três pontos foram a raiz do problema da Jinx e eles se manifestaram ao longo do tempo até que ela, a mente dela, automatizasse. Então, quando eu estou diante de uma situação que alguém vai me menosprezar, eu tenho que provar que eu sou boa. Quando eu estou diante de uma situação que eu posso ser abandonada, eu vou ser violenta, eu vou me vingar. Ela fez isso por tanto tempo que agora é a forma como ela faz automaticamente. Ela nem percebe, é inconsciente. Então assim a gente consegue terminar a análise funcional da Jinx. Entender por completo por que que tá acontecendo, como que acontece. Quando a gente identifica isso, aí a gente consegue perceber os pontos mais importantes que a Jinx precisa aprender conceitos sobre a mente, sobre as emoções, sobre o comportamento que ela tem que aprender para conseguir mudar. Então, depois da análise funcional, a gente faz uma coisa que a gente chama de psicoeducação, certo? Então, são os momentos em que o terapeuta vai explicar os conceitos que precisam ser compreendidos pela pessoa que ela ainda não sabe. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente poderia ensinar para a Jinx é como desapegar da culpa, porque ela não parece saber fazer isso. Ninguém ensinou para ela e ela ainda não descobriu como. Como que a gente explica isso, então? Primeiro, a gente tem que entender o que é a culpa. A culpa é uma emoção. E como toda emoção, ela tem um objetivo. Ela serve para alguma coisa. As emoções não são aleatórias. Elas têm um objetivo. E no caso da culpa, é para indicar um erro que a gente cometeu. Tá? E normalmente um erro em que outras pessoas foram prejudicadas e não só a gente. Mas a partir do momento que você identificou o erro e o aprendizado que aquilo te trouxe, a culpa deixa de ter um propósito. Porque ela já funcionou. Então a tendência é que ela suma, que ela passe. Você pare de sentir a culpa. Agora, caso a culpa não suma, provavelmente é porque tem uma coisa acontecendo. A gente costuma fazer uma comparação injusta. Ou seja, a gente começa a comparar o eu de hoje com o eu que cometeu o erro. Hoje a gente já identificou o erro e teve aprendizado com o erro. Mas a gente compara a pessoa que conseguiu identificar e teve aprendizado com a pessoa que não sabia que aquilo era um erro. Você só sabe que o que fez é errado depois de ter feito. Na hora que você fez, aquela era a melhor opção que você tinha. Era o melhor que você podia fazer diante das informações que você tinha. E você tinha também uma intenção positiva. Então, no caso da Jinx, qual era a intenção positiva naquela besteira que ela fez? Ela queria sentir que tinha valor. E todo mundo quer sentir que tem valor. É uma intenção natural de todo ser humano. A gente quer ser valorizado e a gente quer ser aceito, a gente quer fazer parte. O problema é que ela não tinha um leque de opções para fazer isso, para conseguir sentir valor. A melhor forma que ela encontrou naquele momento de conseguir sentir esse valor próprio era ir escondida do grupo com as gemas mágicas lá e explodir tudo. Ela não chegou a cogitar, por exemplo, a perguntar pra Violet, Violet, será que então tem alguma outra coisa que eu posso fazer pra ajudar aqui na cidade enquanto vocês vão? Será que eu posso preparar alguma coisa pra vocês? Eu preparo uma bugiganga aqui que vai ajudar vocês nessa batalha aí de conseguir salvar o Vander. Ou mesmo que ela não fizesse nada pra ajudar, mas que ela expressasse pra Violet, Violet, eu tô me sentindo excluída por conta disso, eu tô me sentindo mal, o que a gente pode fazer pra melhorar? Mesmo que eu não vá, como que a gente pode se entender? Eu tô me sentindo menosprezada por você. E aí, assim, talvez a Violet teria a oportunidade de explicar de uma outra maneira do porquê a Powder não deveria ir. E talvez de uma forma que a Powder conseguiria entender. Então, é importante entender que a gente sempre faz o melhor que podemos fazer. A gente não faz o segundo melhor. A gente sempre faz o melhor. É a forma como a mente funciona. Nossa mente sempre faz a melhor opção possível. Se a gente não faz melhor, é só porque no momento que a gente fez, a gente não tinha consciência das melhores opções. Ou seja, não tinha opções melhores. A partir do momento que você compreende e assimila isso verdadeiramente, você consegue se perdoar e seguir em frente sem aquele peso nas costas, sem a culpa. E esse é o mesmo processo para a gente desapegar de mágoa, de rancor e de ódio, por exemplo. Quando você aprende a se perdoar, você aprende a perdoar os outros. E mágoa, rancor e ódio também são pesos nas costas e pesos gigantes. E no caso, a Jinx, ela tem muito rancor, por exemplo, da Violet. Tanto pelo abandono, quanto pela agressão física, quanto pela agressão verbal, né? De ter chamado ela de azar. Tanto é que o nome que a Jinx adotou, Jinx, é baseado no xingamento da Violet no calor do momento daquele dia. Isso indica muito um rancor, uma mágoa. Então é importante também que, além de se perdoar, a Jinx perdoe a Violet. E todas as outras pessoas que prejudicaram ela e que a abandonaram. Mas é importante que ela entenda o que é o perdão de verdade, tá? Porque as pessoas costumam entender errado o que é o perdão. E se ela conseguir se perdoar, ela vai entender e não vai cometer esses erros. Quais são os principais erros que as pessoas cometem quando elas pensam em perdoar? Primeiro, as pessoas acham que perdoar é concordar com o que foi feito. E isso, na verdade, não tem nada a ver. Pra gente conseguir perdoar alguém, a gente precisa discordar do que foi feito. É requisito básico a gente condenar o comportamento que a outra pessoa teve. Senão, a gente não tem como perdoar. Não faz sentido. Ah, eu gostei do que você fez, vou te perdoar. Não faz o mínimo sentido. Você tem que não gostar do que foi feito. Outro ponto que as pessoas costumam errar é que acreditam que perdoar significa se reconciliar com a pessoa. E a gente não precisa voltar a ter contato com a pessoa. A pessoa não precisa nem pedir perdão pra gente. A gente pode perdoar alguém e nunca mais ver aquela pessoa e nunca mais falar com ela. Inclusive, a gente pode perdoar uma pessoa que, por exemplo, já até morreu. Perdoar não tem nada a ver com a pessoa. Perdoar é um sentimento interno que só tem a ver com você. É você dizer pra você mesmo que o que aquela pessoa fez não vai mais atrapalhar a sua vida. Então você não precisa se reconciliar. No caso da Jinx, a gente vê que a relação com a Violet ainda tem esperança. Elas poderiam se reconciliar, até porque ambas cometeram erros com outras intenções. E se elas aprenderem como melhorar, eu acredito que elas podem trabalhar juntas. Mas ela não precisa querer se reconciliar, por exemplo, as pessoas que mataram os pais dela. É importante que ela perdoe aquelas pessoas, porque aquelas pessoas também tinham intenções positivas e também agiram da melhor forma que elas conheciam naquele momento. Ela pode perdoar aquelas pessoas e ela pode não querer saber de nada dos defensores ou das pessoas específicas que mataram os pais. Então, perdoar não é se reconciliar. E o terceiro ponto é que a gente acha que se a gente perdoar, a gente fica vulnerável para acontecer de novo. Ou como se a gente fosse trouxa, como se a gente fosse fraco. Perdoar não é uma garantia que vai acontecer de novo. Até porque a sua experiência fica, o seu aprendizado fica. Você vai ter uma capacidade maior de perceber sinais de uma pessoa que pode te trair, que pode te abandonar. Então, o aprendizado não vai embora. O que vai embora é o peso, é aquele rancor, é aquela mágoa, é aquela sensação amarga que fica perdurando. Perdoar é só isso. Eu costumo dizer que o rancor, a mágoa e o ódio são como um veneno que a gente bebe querendo dar pro outro. E aí, quem se corrói por dentro somos nós, enquanto a pessoa vai viver a vida dela lá. E a culpa nada mais é do que um rancor por nós mesmos. Então, se você quer desapegar da culpa, aprenda a perdoar o outro, que você vai aprender a se perdoar. E se você quer desapegar da mágoa, do rancor de outra pessoa, aprenda a se perdoar. E para a Jinx, ela tem que fazer isso urgentemente. A segunda lição aí para passar para a Jinx, super importante, é sobre ansiedade e sobre como controlar crises de ansiedade. Nesse caso, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a ansiedade. Assim como a culpa, assim como a raiva, assim como outras emoções, ansiedade também é só uma emoção. Todo mundo sente ansiedade. Se você não sente ansiedade, alguma coisa está errada, tá? Ansiedade é uma função primitiva da nossa mente com um objetivo, que é justamente dizer que existe um perigo futuro. Então pensa, quando a gente vivia lá na selva 100 mil anos atrás, a ansiedade nos ajudava a sobreviver, tá? Imagina que você está lá na selva e você ouve o rugido de um tigre distante. Naquele momento você vai sentir a ansiedade, porque ela está tentando te ajudar, indicando de um possível perigo no futuro. É alguma coisa que vai afetar a sua segurança e é alguma coisa no ambiente que serviu de gatilho para que a ansiedade surja. Nesse caso, o rugido. Então você ouviu o rugido, aquilo serviu de gatilho, disparou a ansiedade. Agora eu estou ansioso. Tem um tigre por perto. Pode ser que ele me ataque. Vou resolver essa situação. A emoção te move a resolver. E aí pode ser que você vá na direção oposta, até você parar de ouvir o rugido. E aí o que acontece? A ansiedade passa. Então esse é o ciclo da ansiedade. Algum gatilho no ambiente dispara a emoção, você sente a ansiedade, que está indicando um perigo no futuro, aquele desconforto, aquela emoção ruim que você está sentindo, te move a resolver o problema, a se prevenir daquele perigo. A partir do momento que você se previne, que você resolve a situação, a ansiedade passa e pronto. Isso aí é normal, todo mundo tem que se sentir dessa forma. Agora, tem três coisas que atrapalham esse ciclo. Por exemplo, quando a gente não sabe qual é o gatilho, então a gente tem a impressão que do nada eu fiquei ansioso, o que não é verdade, tá? Sempre tem um gatilho, mas pode ser que você não está percebendo conscientemente o gatilho. É como se você tivesse ouvido um rugido, mas você não prestou atenção no rugido. Outro ponto que atrapalha esse ciclo é quando o perigo dessa ansiedade é muito mais leve do que a sensação faz parecer. Sei lá, por exemplo, a gente quer ir na padaria comprar pão, e aí a gente sente uma ansiedade muito grande simplesmente para ter que ir comprar pão. Numa situação dessa, a gente vê que o nível de emoção está descalibrado com o da situação. Não é útil uma ansiedade tão grande para uma situação como ir comprar um pão, tá? E tem muitas pessoas que sentem a ansiedade para fazer isso, por exemplo, para sair de casa, às vezes para atender um telefone ou para fazer uma prova, enfim. E o terceiro ponto que atrapalha esse ciclo é quando a gente foge da ansiedade em vez de resolver aquela situação. Então, no caso do rugido do tigre na selva, por exemplo, imagina que você ouviu o rugido e aí, em vez de resolver, de ir mais longe ou de se proteger, de construir uma cabana, de preparar uma lança, por exemplo, você simplesmente, quer saber? Ó, tapei meus ouvidos. Pronto, resolvi o problema. Não, na verdade você fugiu. É importante que a gente resolva as ansiedades do nosso dia a dia. É pra isso que serve a ansiedade. É pra isso que serve a emoção. É pra te indicar que tem alguma coisa a ser resolvida. Quando uma ou mais dessas coisas acontecem, o ciclo não se encerra adequadamente. Ou seja, a ansiedade não é processada processada corretamente no seu organismo. E vai ficar vestígio dela. Você vai acumulando aquela ansiedade no seu corpo, vai acumulando aquele estresse. E aí, quando a ansiedade está muito acumulada, está muito alta, aí a gente vai ter uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade é diferente da ansiedade. A ansiedade é só a emoção que está indicando um possível perigo. Ela é totalmente natural e saudável, desde que a gente resolva a situação. A crise de ansiedade já é uma resposta super intensa que a gente passa a ter no nosso corpo. E a sensação é como se aquele perigo do futuro veio sendo trazido para cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, e é como se tivesse agora acontecendo, mesmo sendo uma situação do futuro. Então, o seu corpo vai ficar preparado para resolver o problema agora com uma reação que a gente chama de luta ou fuga. Ele está preparado para lutar ou para fugir. É como se o tigre estivesse aqui na sua frente e não naquele rugido à distância. Pensando no exemplo da selva, você ouviu aquele rugido. Aparentemente, é mais ou menos 1 quilômetro de distância. E o tigre não sabe onde você está. O perigo está no futuro. Existe um tempo até o tigre chegar onde você está, até ele descobrir onde você está. Então, nesse caso, você sente a ansiedade. Você não tem uma crise. Agora, se o tigre aparecer na frente de mim aqui agora, eu vou ter uma reação de luta ou fuga. Ou eu vou pegar alguma coisa para bater no tigre para lutar com ele, ou eu vou sair correndo, subir na árvore, enfim. Alguma coisa eu vou fazer pela minha sobrevivência. Eu não vou nem pensar. Eu só vou fazer. Então, a reação de luta ou fuga também é saudável, desde que o perigo esteja aqui, agora, acontecendo. Se um tigre chegar para te atacar, você quer ter a reação de luta ou fuga, para você poder se proteger. Só que a crise de ansiedade é quando a reação de luta ou fuga acontece, quando ela é ativada, mas a situação está lá no futuro. E quando a gente fica acumulando estresse na nossa vida, sem resolver, acumulando as ansiedades, sem dar um fim para a situação, fica muito mais fácil a gente chegar no ponto da crise de ansiedade. Então, resumindo, para você evitar as crises de acontecer, a gente tem que limpar as ansiedades e os estresses acumulados. A gente tem que pegar e encerrar ele, encerrar aquele ciclos. A gente tem que resolver os nossos problemas. Ou seja, a gente tem que identificar o gatilho, a gente tem que compreender o possível perigo e a gente tem que resolver o perigo. Agora vamos olhar pra Jinx. Quais são os perigos pra ela? Ser menosprezada ou ser abandonada, ser traída. Ambos os perigos se resumem na solidão, que é perigoso pra nossa sobrevivência. Nós somos seres sociais, a gente precisa viver em grupo. Foi assim que a gente conseguiu sobreviver há milhares e milhares de anos atrás. Se você vivia sozinho na selva, dificilmente você ia sobreviver. A gente precisava dividir nossas funções. Tinha a pessoa que caça, tem a pessoa que planta, tem a pessoa que protege, tem a pessoa que cuida dos filhos, enfim. Dividir funções e fazer parte de grupos é primordial para nossa sobrevivência. Então, no caso da Jinx, a mente dela está identificando o perigo de ser solitária, de ser sozinha. Quais são os gatilhos? Quando ela vê a Violet andando com um defensor, isso é um indicativo de que a Violet vai me abandonar, vou ficar sozinha. Se eu ficar sozinha, é perigoso. Quando o Silco dá a entender que vai entregar a Jinx para a polícia, né, e ela ouve ele escondido, aquilo é um gatilho do perigo da solidão. Quando alguém fala que ela não é boa o suficiente, quando alguém quer excluir ela de ir salvar o Vander, quando alguém fala que é pra ela não ir no próximo trabalho do grupo, e ela não é boa o suficiente pra fazer isso, isso é um gatilho. Eu vou ficar sozinha. E como que ela tá fazendo pra resolver essa ansiedade? Ela não está resolvendo. Normalmente ela tem um ataque de violência que já é a própria reação de luta ou fuga, tá? No caso, a luta. Então, a todo momento, é como se o perigo estivesse aqui, na frente dela já. A solidão tá aqui na minha cara, eu tenho que me proteger, vou usar a violência. Então, ela tem que aprender a resolver essas ansiedades. Viu a Violet com a defensora, chega na Violet e fala, qual é a Violet? Você tá andando com as defensoras agora? Essa galera foi o pessoal que matou nossos pais, por que que você tá andando com ela? E aí a Violet vai ter a oportunidade de explicar por que que tudo bem ficar com a Caitlyn, por que que a Caitlyn é diferente dos outros defensores. Ela vai compreender e aí ela vai resolver a ansiedade de ficar sozinha. Ah, beleza. A Violet tá ficando com a Caitlyn porque ela é confiável. Não preciso me preocupar que eu vou ficar sozinha. Pro Silco, a mesma coisa. Ela viu o Silco falando que vai entregar a Jinx. Ela ouviu escondido. A Jinx foi lá trocar uma ideia com ele, entender qual é, Silco? Você vai me entregar mesmo? Você vai me abandonar? Não. Ela simplesmente reage com a violência, sequestrou o cara. E depois ainda matou ele, né? Ah, alguém te menosprezou, falou que você não é boa o suficiente? Trocou uma ideia com a pessoa? Por que você acha que eu não sou boa o suficiente? O que que é suficiente? Por que que você julga as pessoas dessa forma? Tudo isso também resolve a ansiedade. Ela não precisa utilizar a violência. Ou ela não precisa ficar provando que é boa. E tem outra coisa super importante pro perigo da solidão, né? Porque se você coloca sua vida ao redor de uma única pessoa, a sua vivência em grupo, na verdade, se resume a uma única pessoa, perder aquela pessoa vai ser um perigo imenso, concorda? Você vai direto pra solidão. Então, outra coisa super importante pra gente resolver a solidão é ter mais amigos, ter mais relações genuínas, obviamente. Não é só ter vários conhecidos. Não, a gente conseguir se relacionar de forma genuína com mais pessoas e não só uma. Ampliar o seu círculo, tá? Porque aí, se você por acaso perdeu uma pessoa, se por acaso uma pessoa te abandonasse, uma pessoa te trair, você ainda tem pessoas a recorrer, você ainda tem um grupo sólido. Porque a gente não consegue impedir uma pessoa de nos abandonar, uma pessoa de nos trair. As pessoas são livres pra fazer isso. Pode ser que aconteça. Inclusive, pode ser que você cometa um erro e faça mal pra outra pessoa. Pode ser que você abandone uma outra pessoa. Pode ser que você traia uma outra pessoa. Tendo um círculo de pessoas mais sólido, você se sente mais seguro caso alguma relação dê errado. Então, todas essas soluções são super importantes pra Jinx aplicar nas questões que causam ansiedade pra ela. Isso vai prevenir as crises de acontecerem, que são os momentos onde ela mais faz besteira. Agora, caso a pessoa já tenha tido a crise de ansiedade, no momento da crise, não adianta a gente tentar resolver racionalmente. A crise de ansiedade, ela acontece no corpo. Então, a gente precisa agir no corpo. Quando a crise de ansiedade é disparada e ela tá acontecendo, o cérebro tá preparando o corpo para a luta ou fuga. Como que ele faz isso? Ele libera hormônios e libera energia em excesso pro seu organismo. Então, você fica super cheio de energia. A gente precisa dessa energia extra para fugir do tigre ou para lutar com o tigre. Só que, quando a coisa está no futuro, a gente não consegue gastar essa energia, certo? Então, se eu tive uma crise de ansiedade, eu não consigo lutar ou fugir, porque a coisa não está acontecendo. E aquela energia vai ficar no nosso organismo. Então, a gente tem que gastar essa energia. Então, no caso da Jinx, o que ela costuma fazer? Por exemplo, ela começa a quebrar coisas. Isso é gastar aquela energia extra que ficou no organismo dela quando ela teve a crise. Só que, às vezes, ela quebra coisa, ou às vezes ela agride alguém. E essas não são formas saudáveis da gente gastar essa energia. A gente pode encontrar outras formas de gastar energia. Então, pra gente controlar a crise de ansiedade, a primeira coisa é a gente não tentar combater com pensamentos. Porque vai surgir pensamento catastrófico na hora da crise. Faz parte dela. Se a gente tenta combater aqueles pensamentos negativos catastróficos que estão acontecendo durante a crise, não vai ter efeito. E aí, o fato de não ter efeito nos deixa mais ansiosos. Então, a primeira coisa, aceita que a crise chegou. Beleza, tô tendo uma crise. Depois disso, faz alguns exercícios físicos leves pra justamente gastar energia. Então, vai dar uma volta, vai caminhar. Faz uma corrida leve, faz uns polichinelos. Não precisa ser exercício intenso, tá? Mas gasta essa energia que o seu cérebro liberou pra você. Quando você diz pro seu corpo que você tá gastando a energia, aí a crise vai tender a passar. Outra coisa que a gente pode fazer é exercício de respiração. Uma forma simples da gente pensar na hora de fazer exercício de respiração durante uma crise de ansiedade, né? É a gente focar em expirar mais do que inspirar. Quando a gente tem a crise, a gente tende a respirar mais rápido, né? A gente... né? Mais ar, a gente precisa de mais ar. Se a gente desacelera a respiração, é como se a gente estivesse dizendo pro corpo que, então tá tudo bem, a minha respiração tá mais calma, é porque ficou tudo mais calmo. E isso é feito principalmente na expiração. Porque o que que acontece quando a gente tá mais desesperado? A gente inspira muito, né? Isso está dizendo pro seu organismo que o perigo está acontecendo. Quando você foca em expirar de forma mais longa que inspirar, isso está dizendo para o seu corpo que, então já passou o perigo. Então, quando você estiver tendo uma crise, se concentra em soltar o ar de forma mais lenta. Você pode até contar na sua mente. Inspira por 3 segundos e expira por 6. Encontra o número que funciona para você. Dessa maneira, você vai conseguir administrar a crise. E aí, quando a crise passar, é importante que você se lembre que você tem que resolver a causa dela. Aquelas ansiedades que estão sendo acumuladas, que não estão terminando o ciclo, e que você precisa dar um encerramento para elas. Senão, aquilo vai ficar acumulando, e aí qualquer coisinha pode disparar uma crise de ansiedade, tá bom? Então, beleza, fizemos a anamnese, ouvimos as queixas, analisamos as queixas profundamente na análise funcional, fizemos o processo de psicoeducação, e aí, por fim, a gente vai fazer as mudanças práticas, certo? Então, vamos sair da conversa e aplicar isso na vida da Jinx. Primeiro, o que a gente pode fazer com a hipnose? Tem algumas coisas que seriam muito úteis aí pra Jinx. Acho que é o mais óbvio, se você já viu os outros episódios, não seria diferente nesse. A gente tem que fazer uma terapia da cadeira com a Jinx. Caso você não conheça a terapia da cadeira, é quando a gente utiliza a nossa imaginação, a gente utiliza a hipnose, para se ver diante de algumas pessoas, sentada numa cadeira na nossa frente, em que elas vão simplesmente ouvir tudo o que a gente quis dizer para elas algum dia. Fazer esse processo vai ser ótimo para que ela possa expressar, validar a própria dor e tirar aquelas coisas de dentro, tanto as sensações de rancor, de ódio, né, de mágoa. Com quem que seria interessante fazer a terapia da cadeira? Com a Violet, principalmente. Com o Silco também, porque ele deu a entender que trairia a confiança dela, né? Com o Milo, com o Clegg, até com os defensores que mataram os pais dela. Que ela se imagine falando tudo que ela sempre precisou falar e não falou para essas pessoas, e elas simplesmente vão ouvir. Depois que ela fala tudo que ela precisava falar, é interessante que ela ouça, e a gente consegue fazer isso na imaginação, que ela ouça tudo o que aquelas pessoas têm para falar para ela. Como agora ela já tem consciência de que todo comportamento, até os comportamentos negativos, tem intenções positivas, ela vai conseguir ter uma compreensão melhor de por que as pessoas falaram ou fizeram aquilo. Então, por que que a Violet bateu em mim, me abandonou, me xingou de azarada? Porque, poxa, ela falou que não era pra eu ir, e quando eu fui, eu acabei cometendo um erro e matando os nossos amigos e o nosso pai adotivo. Naquele momento de emoção, faz sentido ela ter aquilo, até porque eu mesmo já resolvi as coisas na raiva, né? É a Jinx pensando. Quando ela faz isso, ela consegue perdoar a pessoa, que é justamente o que a gente tava falando antes. Entendi por que a Violet fez aquilo. Eu validei a minha dor, eu me senti péssima por ela ter me abandonado. Mas eu também entendi por que que ela fez aquilo. Se ela quiser mudar, a gente pode até se reconciliar. Mas independentemente da reconciliação, eu perdoo o que ela fez. E ela faz esse mesmo processo com o Silco, com o Milo, com o Clegg, com quem mais for. Depois que ela fizer a terapia da cadeira com todas as pessoas que machucaram ela, ela precisa fazer uma última terapia da cadeira, que é com ela mesma. Porque, lembra, a culpa nada mais é do que rancor de nós mesmos. Ela pode fazer isso na imaginação, com a hipnose, de se imaginar diante dela mesma, pedindo desculpa pra ela mesma pelos erros que ela cometeu e se perdoando. Depois da gente fazer a terapia da cadeira, eu acredito que seria muito importante fazer com a Jinx duas experiências de regressão. Regressão, caso você não conheça, é uma forma da gente se imaginar passando por uma situação do passado novamente, só que a gente vai passar por ela de uma forma diferente, de uma forma mais saudável, de uma forma mais leve. E como a gente faria nesse caso da Jinx? Eu acredito que seria super útil que ela se imaginasse com a idade atual dela, mas acolhendo a criança interior dela. Como isso seria feito? Por exemplo, se a gente pega o evento da perda dos pais dela, que foi muito forte para ela, né? Ela, com a idade atual, se imagine acolhendo, abraçando, tranquilizando a versão mais jovem dela. Quando a gente faz isso na nossa imaginação, a gente está tendo um aprendizado ali de que a gente pode se acolher. A gente consegue uma independência muito maior, a gente consegue se sentir mais forte, mais resiliente quando a gente faz isso. Então, dois momentos que eu acho que seria importante para que a Jinx fizesse a regressão e acolhesse a criança interior seria tanto no momento da perda dos pais, quanto no momento do abandono da Violet, tá? E eu acredito que com os recursos que a gente discutiu durante a terapia, ela saberia como fazer isso, ela saberia como acolher aquela criança, porque agora ela tem novos entendimentos, ela tem novos aprendizados. Outro exercício que eu acho super importante a gente fazer é de mindfulness, ou de atenção plena. E no caso da Jinx, eu gostaria que ela fizesse um exercício de atenção plena, principalmente durante um momento de raiva. E como a gente faz isso durante a terapia, certo? Então a gente pede para que a pessoa se imagine em um momento em que ela sentiu a raiva e que ela comece a perceber no corpo dela a raiva acontecendo. Por que que a gente faz isso? Porque pode observar, no caso da Jinx, quando ela sente raiva, ela nem percebe que está com raiva, ela simplesmente reage, ela já vai direto para a violência. Então o que a gente quer é que a Jinx consiga perceber a raiva surgindo, porque quando a gente percebe, quando a gente toma consciência da emoção surgindo, é quando a gente passa a ter o controle dela. E isso vai ajudar muito na questão da impulsividade. E como a gente faz esse exercício de perceber a raiva? Imagina que você está num momento que causa raiva, por exemplo, imagina que alguém está te traindo ou está te abandonando. Sente a raiva e a pessoa se permite sentir a raiva ali. Observa como que a raiva acontece no seu corpo. E aí a gente passa a descrever essa sensação da forma mais detalhada possível, muitas vezes como você nunca descreveu antes. Por exemplo, onde que acontece a raiva? Muitas pessoas vão dizer na cabeça, ou muitas pessoas vão dizer no peito, ou muitas pessoas vão dizer na barriga, enfim. Mas as emoções acontecem no corpo, e às vezes você nem sabe onde no corpo está acontecendo, você só está se deixando levar por ela. Onde acontece no corpo? É no peito? Beleza. Qual que é o tamanho? Físico mesmo. Qual que é o tamanho físico dessa emoção, dessa raiva? Ah, ela é grande, é no peito inteiro. Beleza. Qual que é o formato? Ah, é como se fosse um quadrado aqui, assim, ó. Beleza, como se fosse um quadrado. Essa sensação, tem movimento? Aí a pessoa, parece que ela tá vindo de baixo pra cima. Beleza, ela tá vindo de baixo pra cima. Ela tem uma temperatura, por exemplo, ela é quente, ela é fria, ela é morna? Como é? Ah, ela é meio quente. Então olha isso, a gente costuma falar só raiva. E agora, quando ela está observando a raiva, ela percebe, é uma sensação quadrada de baixo pra cima no peito quente. Quando a gente faz isso, a gente aumenta a nossa consciência corporal e nossa consciência emocional. Você percebe que a raiva está acontecendo e quando a sua atenção vai para a sensação do corpo, você sai do estado de reagir. Então você percebe, opa, estou tendo raiva agora. O que, que eu vou fazer para resolver essa situação de forma mais saudável? Por exemplo, vi a Violet com a defensora. Eita, estou sentindo a sensação quadrada quente no peito de baixo para cima. Lembrei do que eu conversei na terapia, eu tenho que perguntar para a Violet o que está rolando. Percebe? Esse exercício de atenção é super importante para a gente lidar com impulsividade, para você perceber a sensação antes de reagir. E a partir do momento que você percebe, você controla. Consciência precede o controle. Lembra dessa frase. Então essas seriam as técnicas hipnóticas aí e de mindfulness que eu faria com ela, mas também é importante que ela aplique algumas coisas no dia a dia dela, baseados nos aprendizados que a gente teve hoje. Por exemplo, ela vai ter que ampliar o círculo social e afetivo dela. Não tem como ela depender somente da Violet para não se sentir solitária. Ela precisa se permitir fazer amigos, às vezes ter um relacionamento, enfim, conhecer mais pessoas e se relacionar de forma genuína com essas pessoas. Porque assim, caso alguma delas não a trate bem, a abandone, porque é possível acontecer, a gente não consegue se imunizar disso, ela tem a quem recorrer e sentir bem, se sentir segura. Outra coisa que eu acho importante é ela praticar esse exercício de atenção plena diariamente. Nem que seja por alguns minutinhos, para que ela pare e observe as sensações no corpo dela. Para que ela se torne cada vez mais consciente do corpo dela e consiga controlar melhor os impulsos. A reatividade dela. Óbvio, acho que o principal é que ela resolva as ansiedades dela, né? Então, viu a Violet com a Caitlyn? Sentiu a raiva? Vai trocar uma ideia. Vamos resolver essa ansiedade aí. Vamos resolver esse perigo que tá surgindo. Não deixa os estresses acumularem durante a sua vida. E acho que, por fim, uma coisa que seria super interessante, eu acredito que ajudaria ela a ter mais consciência, é estudar um pouco sobre política e sobre relações de opressão, por exemplo. Porque não tem como a gente isolar a vida da Jinx ali sem considerar o mundo onde ela vive. É um mundo onde existem alguns problemas políticos, sociais acontecendo, que acabam impactando ela indiretamente. E ter consciência disso é super importante. Então beleza, fizemos a terapia da Jinx. Com isso eu acredito que ela teria uma mudança significativa na vida dela. Tenho certeza que ela poderia seguir em frente com mais facilidade. Ela ia se perdoar e ela ia conseguir perdoar as outras pessoas. Quem sabe se reconciliar com a Violet, porque eu acredito que é uma relação que vale a pena ela reconciliar. Ela poderia desapegar de todas aquelas sensações negativas que ela tem carregado por tantos anos. E também ela vai conseguir criar oportunidades mais saudáveis de se relacionar de forma genuína. Caso você queira copiar a Jinx e fazer terapia comigo, minha agenda está aberta, tá? É só você ir lá no meu Instagram e mandar uma DM ou clicar no link da minha bio que tem lá o meu WhatsApp, você vai falar direto comigo e aí a gente agenda a sua primeira sessão para dar início na sua melhora, combinado? Lembre-se de clicar no botão de seguir na sua plataforma de streaming favorito para você receber as notificações quando sair um episódio novo e aproveita e vai lá no meu Instagram também para me dar uma sugestão de qual personagem você quer ver aqui no próximo episódio do Personagens na Terapia. Muito obrigado por ouvir e até a próxima. Tchau, tchau!